não se levantar qualquer problema, eu dava de imediato a palavra ao nosso convidado, o Sr. Professor Dr. Paulo Câmara. Sr. Professor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão para Ética, Cidadania e Comunicação, Srs. Deputados, muito bom dia. Começo por cumprimentar todos e sublinho o gosto que tenho em aqui estar para apresentar uma síntese das sugestões que julgo que devem ser consideradas em relação ao projeto de lei sobre promoção da transparência da titularidade e da gestão das empresas de comunicação social. Pronuncio-me do ponto de vista estritamente técnico e procurarei contribuir para um articulado robusto do ponto de vista do governo societário. Com efeito, o tema da transparência sobre propriedade e gestão é, de facto, um problema de governo societário e é, em meu entender, a esse nível que o projeto em apreço deve ser analisado. O ponto principal em foco neste projeto de lei prende-se com a necessidade de maior transparência nas empresas de comunicação social. Começa, assim, por reconstituir os fundamentos para um reforço da transparência nestas empresas, concorrendo para tal diversos argumentos. Em primeiro lugar, um quadro legislativo com maior transparência reforça a liberdade de imprensa e reduz o risco de condicionamento no tratamento de conteúdos jornalísticos. Os estudos realizados sobre esta matéria demonstram precisamente que a persecução de estratégias acionistas, nomeadamente de curto prazo, podem afetar a integridade e a qualidade da imprensa. Em segundo lugar, a transparência propicia um acompanhamento mais próximo de movimentos de concentração de titularidade dos meios de comunicação social. Soma-se, em terceiro lugar, que a transparência favorece uma opinião pública melhor informada, com benefícios para os esclarecimentos dos utilizadores dos conteúdos jornalísticos. Além disso, o reforço da transparência prevê o risco de irregularidades nas empresas de comunicação social. O passado oferece-nos diversos exemplos de escândalos de corporate governance relacionados precisamente com empresas de comunicação social, de que destaco os casos da Adelphia, Vivendi e Time Warner, entre outros. Por último, dado que as empresas de comunicação social exibem um papel relevante na divulgação das práticas das empresas, a transparência daquelas também contribui para melhorar o ambiente do governo societário em geral. A exposição antecedente permitiu demonstrar porque é que o projeto de lei se encontra bem direcionado ao procurar um grau mais intenso de transparência nas empresas de comunicação social. Retenho ainda que a abordagem proposta de constituição de deveres de informação não constitui uma técnica intrusiva de lidar com o tema. Importa agora apontar os aspectos nos quais, em meu entender, a proposta de lei em discussão deveria ir mais longe. De um lado, o diploma deve procurar identificar os titulares efetivos e não apenas os titulares formais, independentemente da nacionalidade do adquirente. A estruturação atual de participações societárias pode revelar acentuada complexidade. Por isso importa dar a conhecer os titulares por conta própria ou contra dotem, ainda que haja uma acumulação de títulos de imputação, portanto uma cadeia complexa nos títulos de imputação, independentemente da nacionalidade do adquirente ou titular efetivo. Por exemplo, o diploma prevê que a necessidade de reconstituir a cadeia se aplica independentemente da nacionalidade, é uma regra importante, mas todo o diploma deveria assumir-se expressamente como um diploma que se aplica independentemente da lei aplicável ao adquirente ou titular efetivo. Em segundo lugar, ao centrar-se num tema de corporate governance, de governo societário, a proposta deveria impor a divulgação de um relatório anual de governo societário. Os trabalhos legislativos em curso, de facto, apresentam uma oportunidade única para densificar o conteúdo de um dever já previsto no Código das Sociedades. Não se trata de acrescentar um novo dever, mas esclarecer o conteúdo de um dever de prestar informação sobre as estruturas e práticas do governo societário adaptado ao contexto das empresas de comunicação social. A inclusão de exigências adicionais nesse relatório propiciaria a comparabilidade de práticas de governação e favoreceria um progresso gradual em direção aos melhores padrões. aspectos a incluir nesse relatório poderiam ser, nomeadamente, manuais de governo societário, indicação da estrutura das comissões em funcionamento, nomeadamente em matéria de ética e estratégia editorial e informação sobre a independência e responsáveis pela orientação editorial e supervisão dos conteúdos. Em terceiro lugar e por último, a proposta deve incluir a necessidade de prestar informação sobre os meios de financiamento das empresas de comunicação social. Recordo, de um lado, que a transparência sobre os meios de financiamento constitui um imperativo constitucional. Por outro lado, os meios de financiamento constituem, pelo menos, indícios de dependência económica, mas também, em fórmulas extremas, indícios de titularidade fiduciária, portanto, titularidade por interposta pessoa. Por fim, o tema do financiamento convoca a questão, igualmente importante, dos negócios de empresas de comunicação social com partes relacionadas. Constitui minha opinião que o regime atual sobre negócios com partes relacionadas deveria ser revisto. Como o grupo de investigação Governance Lab, que eu coordeno, chama a atenção desde 2010, há um desequilíbrio no tratamento dos negócios entre os sócios e as sociedades. Aliás, os episódios ocorridos em Portugal no ano passado expuseram as insuficiências desse regime. No entanto, tais episódios não se verificaram na área da comunicação social e por isso eu distinguiria, de um lado, no plano da informação, a transparência sobre negócios entre partes relacionadas deve ser acautelada no relatório do governo societário. Por outro lado, o regime material dos negócios com partes relacionadas deve ser revisto, mas tratado na lei societária geral e não num diploma setorial como o presente. Para concluir, como referi de início, reitero que este conjunto de sugestões apenas procura contribuir em termos técnicos para aperfeiçoar o articulado do projeto em discussão e contribuir para estruturas de governação de empresas de comunicação social mais resilientes e mais transparentes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Professor. Sr. Professor, nós vamos utilizar aqui o primeiro grupo a quem damos a palavra são aqueles que propuseram que o Sr. Professor fosse ouvido. Por isso, eu neste momento daria a palavra a um membro da maioria, que neste caso seria a Sra. Deputada Adelaide Canastro. Tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria cumprimentar de forma especial o Sr. Professor Dr. Paulo Câmara, agradecendo desde já o ter aceito o nosso convite e ter disponibilizado uma parte do seu precioso tempo. As perguntas que lhe vou fazer, ou que lhe vou colocar, Sr. Professor, também são, de alguma forma, técnicas, até porque sou solicitadora de profissão e esta lei suscita-me aqui algumas dúvidas, nomeadamente quanto aos prazos de publicações, quanto à necessidade ou não de haver mais que uma publicação. E o que lhe punha desde logo era que lhe gostava de lhe perguntar era se acha que há mesmo necessidade desta lei neste momento ou se seria suficiente alterar o Código das Sociedades Comerciais, nomeadamente quanto às sociedades anónimas, uma vez que esta obrigatoriedade de publicação dos atos sociais são obrigatórios em termos de conservatória. Isto é conservatório ao efetuar os registros, depois também os manda publicar. E o que é que está sujeito a registro? As constituições, as alterações ao pacto, aos estatutos da sociedade, as nomeações dos órgãos sociais, portanto, tudo isso está sujeito a registro e é obrigatoriamente publicado pela conservatória. Portanto, ou fazemos, ou estamos aqui a falar mais publicações, não seria estarmos aqui a duplicar? Não, haverá mesmo necessidade destas publicações? E o artigo 3º e o 9º fala exatamente nisso, até porque, por exemplo, o artigo 9º, no seu número 3, se não estou em erro, dispensa as sociedades por cotas de algumas destas publicações. Portanto, se nós alterássemos o código e obrigássemos as sociedades anónimas a registar na conservatória, que é o meio efetivo onde isso deve ser registado, as participações, as ações que cada sócio detém, não seria mais fácil. Depois, em relação a também este diploma, prevê no seu artigo 6º que as ações serão nominativas, o que tem toda a lógica, com certeza. A minha pergunta é, não deveriam também ser, ao serem nominativas, não deviam também ser escriturais? Depois também gostaria de lhe fazer outra pergunta. Não deveria ser a conservatória, tal como faz para o fisco e para a Segurança Social, não devia ser a conservatória a fazer estas comunicações à ERC? outra coisa, também aqui nas publicações fala-se muito em publicações e em termos de prazos de 10 dias. As sociedades comerciais têm 60 dias para efetuar os registros. Os atos que denominações e de constituições de sociedades e de alterações de pacto não se tornam efetivos, só têm validade depois de estarem efetivamente efetuados os registros. Portanto, não estaremos aqui a falar de prazos demasiado curtos, de 10 dias, aliás, alguns até, há um prazo que é de 2 dias, obrigatório fazer a publicação no prazo de 2 dias. Depois também, aqui estes prazos de a IERC ser obrigada a publicar as ações, quando pode, as empresas, quem compra ações, isso o senhor falou agora na transparência, pode as pessoas nem sequer efetuar a compra através do título, fazem a compra verbal e isso nunca acaba por nunca saber de quem são as ações, não é? Portanto, são estas dúvidas todas que se me levantam aqui a esta lei. E gostaria de ouvir a opinião do Sr. Professor. Desculpe, talvez ache aqui algum defeito de profissão, mas julgo que esta lei não é adversa. Há outra coisa que gostava de... No artigo 9, se não me engano, fala-se em entidade, fala-se do registro e depois fala-se em responsável pelo registro. Quando nós falamos de responsáveis pelo registro, a minha pergunta é, quem será o responsável? A conservatória? A pessoa que apresenta o registro? É que o apresentante é o responsável pelo registro. Era só, Sr. Professor. Obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu agradeço as questões e agradeço, digamos, o cunho técnico também que imprima esta discussão, que eu acho que é bastante importante. O meu ponto de vista é o seguinte. Em primeiro lugar, nós estamos diante de uma área regulada, não é? Uma área cujo tratamento, aliás, tem dignidade constitucional, das poucas a par do Banco de Portugal, cuja autoridade regulatória tem mesmo consagração na Constituição. Esta setorialidade da regulação, a meu ver, deve ser respeitada. Isto é, como eu procurei fundamentar interesses públicos por detrás de uma transparência que não valem para qualquer sociedade comercial. E desse ponto de vista, a sede própria é de facto de um diploma setorial e não de uma alteração geral ao Código das Sociedades Comerciais. Dito de outra forma, eu julgo que seria excessivo estar a transpor este tipo de exigências para todas as sociedades comerciais. A questão conexa de um registro de participações sociais de qualquer sociedade ou de obrigar à forma escritural, em si, não traria a forma escritural maior transparência. Porquê? Porque, na verdade, a aquisição, quer em ações tituladas, quer em ações escriturais que sejam nominativas, depende sempre de um registro e, portanto, fundamental é que não sejam ações ao portador. E porque esse registro, no fundo, acautela a possibilidade de haver segurança quanto à identidade do titular, pelo menos aquilo que é declarado. E, portanto, por outro lado, também é certo que as ações escriturais são ações que pressupõem um conjunto de custos que hoje algumas empresas consideram que é desproporcionado e, portanto, eu acho que a imposição de uma forma escritural não seria também o caminho adequado para a regulação das empresas de comunicação social. Por outro lado, há a questão do papel da IERC versus o papel da Conservatória do Registro Comercial e saber ou não se essa sua posição é justificada. Eu suponho que é importante haver uma centralização da informação numa autoridade de supervisão que tem poderes, nomeadamente sancionatórios, bastante musculados. E, portanto, desse ponto de vista, eu diria que me parece acertada esta concentração do material e da informação sobre a transmissão de titularidade na IERC. Por outro lado, uma vez que em muitas situações nós estamos perante transmissões de ações, essas transmissões de ações não são levadas ao registro comercial, são feitas ou em intermediário financeiro ou são feitas verbalmente e depois lavradas no livro de registro da sociedade e, portanto, não há uma forçosa intervenção das conservatórias e, portanto, deixar livre o caminho e não forçar aqui uma intervenção das conservatórias, eu julgo que contribui para uma maior eficácia do diploma em relação ao objetivo da transparência e também a desburocratizar e, portanto, a tornar mais imediato o caminho até à divulgação final. Em relação aos prazos de comunicações, é um tema sempre importante, não é? Saber se estes prazos são ou não adequados. Eu faço recordar que, por exemplo, as empresas cotadas devem fazer a comunicação de participações qualificadas em 4 dias. E algumas empresas cotadas são empresas de comunicação social. É evidente que nós, num diploma que percorre transversalmente todas as empresas de comunicação social, temos que atender às grandes, às médias e às pequenas empresas. Mas o prazo de 10 dias parece-me um prazo indicado, parece-me um prazo adequado, não parece um prazo excessivamente curto. No fundo, a ideia é que haja aqui um fluxo contínuo de informação. E hoje em dia, no fundo, as empresas já têm forma de se organizar e devem ter forma de se organizar por forma a dar cumprimento a esses prazos. Para ser sincero, se a pergunta que me coloca é sobre o ajustamento dos prazos de quaisquer comerciais, aí eu poderíamos discutir e de facto eu acho que os 2 meses já estão um pouco desfasados da celeridade dos tempos atuais, no fundo em que tudo acontece quase em tempo real. E, portanto, também por esse motivo, eu estou de acordo com a indicação que consta do diploma em apreciação. Há, de seguida, a questão dos negócios verbais e das suas implicações. Ora bem, o negócio sobre ações nominativas só projeta efeitos transmissivos quando é levado ao livro de registro da sociedade. E, portanto, eu não creio que esta possibilidade de haver um negócio meramente consensual venha a prejudicar aqui o funcionamento, a operatividade deste diploma e penso por isso que a nominatividade das ações já cautela por si a transparência que nós procuramos, ainda que o negócio seja um negócio meramente verbal e, portanto, não obedeça à forma escrita. Portanto, aqui também não vejo uma área propriamente de preocupação. Por último, a questão da referência ao responsável pelo registro. Efetivamente, o adquirente tem o ónus de registar a sua participação, a não ser em ações que estejam depositadas em intermediário financeiro ou que sejam integradas em sistema centralizado. E volto a dizer, no caso das empresas de comunicação social, é esse o caso, portanto são empresas cotadas e, portanto, estão necessariamente integradas em sistema centralizado. E aí, o sistema que o Código dos Valores Mobiliários prevê é que o responsável pelo registro é o próprio intermediário financeiro registador. Daí esta formulação aberta que me parece tecnicamente correta e a maneira indicada de dar guarida não apenas às ações que estejam fora do sistema, mas também às ações que estejam integradas em sistema centralizado. Espero ter sido claro.
Obrigado, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Professor. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Alardo Alves, da parte do Partido Socialista.
Faz mal. Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Professor, pela introdução, a exposição introdutória, particularmente clara e muito útil para os nossos trabalhos. E, efetivamente, o caminho que se tem vindo a fazer no reconhecimento da necessidade de uma especial regulação e de um especial reforço de transparência neste domínio da comunicação social já não é de agora, portanto, aliás, no passado, um outro aspecto que frisou de raspão, que também se prende com a concentração, foi também já tentativamente abordado em iniciativas legislativas anteriores que não vingaram, mas pelo menos em relação à matéria da transparência parece reunido um consenso relativamente alargado que permitirá pelo menos dar este passo. Sendo certo, como diz, e com toda a razão, evidentemente, já é um caminho também para fazer algum trabalho, pelo menos de análise, de percepção do que se passa em sede de concentração, ainda que não seja um regime já impeditivo de concentrações, sejam elas horizontais, verticais ou diagonais. Mas, pelo menos, já permite ao, digamos, ao cidadão, portanto, ao destinatário destas normas de proteção, porque, no fundo, são, o destinatário é, eu olho para este diploma como tendo iminentemente o cidadão como destinatário, uma vez que é ele que será também um escrutinador da atividade da comunicação social e será também ele que beneficiará dos efeitos colaterais positivos para a qualidade da imprensa que daí adviriam. E, portanto, não estando essa questão em cima da mesa, é de facto uma preocupação global e genérica que se nos coloca. Eu comentava só também, já que a questão foi parcialmente colocada, a respeito dos prazos, efetivamente não há uma, digamos, um caráter absoluto ou uma vontade absoluta em mantê-los, e portanto é uma questão que se pode ver na especialidade, mas sublinhava apenas que o que se procura com este diploma é também, de alguma maneira, uniformizar para todos os titulares de órgãos de comunicação social regimes que hoje já existem parcelarmente, nomeadamente no que respeita à televisão. E, portanto, muitos dos prazos até acabam por ser aqueles que, para várias entidades no setor, já são aplicáveis por força de legislação setorial e aqui subsetorial, por assim dizer, no setor da televisão, no setor da rádio. E, portanto, o que se pretende é, sem grande alteração de modelo e de procedimento, alargar às demais um regime que aí já vigorava. Como digo, não é uma matéria na qual, enfim, façamos fincapé quanto à exata definição de prazos, mas o que é facto é que muitos deles já são precisamente aqueles que que se vão aplicando. Agora, quanto a uma questão que tem pairado sobre o diploma, pairado num sentido não negativo, mas que tem surgido associada ao diploma e que não vinha previsto na versão inicial, mas até o Sr. Ministro em audições anteriores já referiu como sendo positivo ser suscetível de ser alargada, diz precisamente respeito aos fluxos financeiros e aos meios de financiamento. Porque, efetivamente, a titularidade dá-nos uma perspectiva, enfim, muito significativa, muito relevante do quadro da propriedade direta, mas, efetivamente, sejam os casos, como referia, da titularidade fiduciária, sejam os indícios de dependência económica que os fluxos financeiros podem revelar, até podem revelar-se mais importantes do que a própria titularidade, quando ela é uma titularidade oca ou vazia de capacidade real de influência na empresa. E, portanto, a questão que deixávamos, e imagino também pedia, se fosse possível, deixar o documento que preparou, também é muito útil para nos guiar no trabalho na especialidade, mas ao nível das obrigações de reporte, que aqui poderíamos procurar introduzir, o que é que, no fundo, identificaria como prioritário caso se optasse por fazer este alargamento, e eu penso que há um consenso também alargado nesse sentido, de se poder aumentar o conjunto de obrigações. Finalmente, relativamente à questão da cadeia de titularidade, é matéria com a qual nos temos debatido, não só nesta sede, mas também aqui, o objetivo foi também não afastar o diploma excessivamente do regime aplicável aos mercados financeiros em geral e, portanto, não afastá-lo muito do direito societário e, portanto, ele aqui funcionar efetivamente como um reforço de acompanhamento, enfim, não diria duplicação, mas pelo menos dar uma nova centralidade a muitos destes aspectos, mas efetivamente continua a ser particularmente difícil quando se operam dispersões muito claras, muito, muito significativas do capital. E particularmente o aspecto que referiria, que convoca questões de direito internacional privado que podem ser relevantes e que podem aumentar a complexidade do diploma, portanto aqui também, da perspectiva do legislador, temos que modelar o fim prosseguido pelo diploma, que não é de facto regular questões societárias, o que não significa que deve ser menos exigente no plano técnico ou jurídico quanto a questões plurilocalizadas, mas efetivamente poder haver aqui intercruzar de questões substanciais, não apenas questões de reporte e de transparência que o diploma poderia causar. Portanto, a dúvida que teremos que ultrapassar agora na fase da especialidade é qual o grau de detalhe que queremos introduzir, sendo certo que não estamos a regular iminentemente matéria societária, mas estamos a orientar um diploma que visa iminentemente prosseguir um programa constitucional de transparência em relação a um direito fundamental em particular, que é aquele associado à atividade de comunicação social. Portanto, também as pistas que nos puder deixar sobre esta matéria é particularmente relevante. E finalmente, também, enfim, os aspectos que daqui puderem impulsionar alterações ao Código das Sociedades Comerciais, nomeadamente aos pontos que referiu, que podem não ter que ter regulação específica apenas no setor da comunicação social, até é desejável que não tenham na mesma. Até que ponto é que aí, eventualmente, se poderiam antecipar soluções que
se revelem particularmente urgentes no setor, sem prejuízo delas depois poderem vir a ser alargadas globalmente numa revisão mais detalhada de opções relativas ao governo societário no quadro do Código de Sociedades Comerciais, caso venha a ser revisto e venha a beber desta experiência. De alguma maneira, não são poucos os casos em que áreas setoriais do direito funcionam como pequenos laboratórios que depois permitem o alargamento à generalização, se quisermos, aos ramos mais abrangentes e, portanto, eventualmente poderia ser uma pista interessante. De resto, mais uma vez, muito agradecemos as observações, os comentários e seguramente tê-los em conta na fase da especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado também, agradeço as questões que me foram colocadas. Estamos de acordo quanto às vantagens desta abordagem, quanto aos beneficiários de um regime desta natureza. E também, já agora é um ponto que eu não referi há pouco, a circunstância de este projeto, de alguma maneira, ter uma matriz unificadora em relação aos subsetores da comunicação social e, portanto, desse ponto de vista também tem uma vantagem de sistematizar aquilo que é a prestação de informação nas várias áreas de rádio, televisão e outras áreas da comunicação social. Ora bem, quanto aos meios de financiamento, em minha análise, quais são os aspectos cuja divulgação deve ser prestada no âmbito da preparação deste diploma? Em primeiro lugar, eu julgo que deve haver informação sobre relações bancárias ativas significativas, mas não deve haver apenas, a informação não deve bastar-se nesse nível. Isto é, hoje em dia o financiamento pode passar por outro tipo de relações que não as bancárias e, portanto, eu acho que deve-se também ser prestada informação sobre colocações de dívida, nomeadamente em investidores institucionais, financiamento através de capital de risco, suprimentos, prestações suplementares de capital, prestação de garantias e outros esquemas de financiamento análogos. E, portanto, aqui a recomendação que eu faria é de utilizar uma cláusula larga, como dizem os ingleses, uma catch-all provision, de modo a incluir todos os modos de obtenção de fundos, independentemente da sua natureza bancária, mercado de capitais, capital de risco, suprimentos ou outros financiamentos intrasocietários ou outros. E, portanto, desse ponto de vista, o que interessa é a finalidade financiadora e não propriamente o modo formal dela se estruturar e qualquer forma de recolha de fundos deve, desse ponto de vista, que seja significativa, deve, desse ponto de vista, ser revelada. Em relação ao tema da aplicação no espaço, é evidente que nós devemos fazer aqui uma distinção e aproveito para clarificar o meu pensamento. A ideia que eu tenho é que tudo o que seja norma de prestação de informação deve ser considerado norma de aplicação necessária e imediata e, portanto, que se sobreponha a qualquer adquirente, mesmo que seja um adquirente estrangeiro. Isto quer dizer que um adquirente estrangeiro não terá a possibilidade de excluir a aplicação do direito português nessa matéria, uma vez que há interesses públicos do direito português que se sobrepõem a essa escolha de lei. É evidente que isso não poderia cobrir, por exemplo, aspectos como a transmissão das próprias participações sociais e outros aspectos societários que estão evidentemente regulados pela lei pessoal. E, portanto, eu cingiria esta aplicação necessária e imediata a todas as normas de prestação de informação, e, portanto, todas elas que estão contidas no diploma. Por último, quanto à alteração do Código de Sociedades Comerciais. Eu suponho que é muito importante o Parlamento e as comissões especializadas terem atenção, sobretudo àqueles que são os diplomas estruturantes do nosso sistema jurídico. E o que se passa é o seguinte: em Portugal nós temos um regime sobre negócios com partes relacionadas, que é um regime adequado quando o negócio se faz entre um administrador e a sociedade. nessa circunstância, obriga a uma intervenção de todo o Conselho de Administração e ainda um parecer do órgão de fiscalização. Mas, e este é que é o desequilíbrio, quando o negócio é feito não entre o administrador e a sociedade, mas entre um sócio e a sociedade, não está sujeito ao mesmo regime. Percebem? E, portanto, do que se trata não é, na verdade, de uma questão setorial, mas é antes de uma questão geral, digamos, sobre o regime societário comum, que eu entendo que deveria efetivamente ser corrigido, e é uma correção tecnicamente, aliás, simples de ser feita, a bem da transparência. De facto, os negócios entre sócios e a sociedade podem, em si, também implicar transferência de fluxos, vantagens para os sócios, e, portanto, do ponto de vista da análise da economia e da estrutura económica das empresas, é muito importante que haja um regime robusto do ponto de vista de governação que venha a cautelar internamente esse tipo de negócios. Agora, volto a dizer, não creio que seja um tema que deva ser tratado setorialmente. Não é? Eu acho que a minha missão é de sensibilizar. Os senhores têm aqui um poder que eu, enquanto académico, não tenho. Tem uma capacidade de influência que eu, enquanto professor de Direito, não tenho, mas gostava, sobretudo, de sensibilizar, porque, de facto, um grupo de investigação já fez um estudo em 2010 e, de facto, foi preciso chegarmos a 2014 e para estes factos de consequências muito danosas para ficar à vista de todos a necessidade, julgo eu que urgente, de facto, de haver uma reflexão importante sobre este regime dos negócios com partes relacionadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, só queria, porque não tive a oportunidade há desde o início da audição, cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP o Sr. Professor. Percebi que trouxe documentos e que nos deixa. Terei depois a oportunidade de ouvir a audição e perceber o que é que a mensagem que nos deixou. Muito obrigado.
Não, só para deixar frisada também a minha disponibilidade, sendo necessário outra intervenção, tenho sempre todo o interesse, todo o gosto e disponibilidade em prestar serviço e em me fazer presente sempre que a Assembleia o entender.